A gente conversa com o escritor, advogado e professor universitário Daniel Toneto, autor do romance A Cor Que Nos Separa. Daniel, seja muito bem-vindo à CBN Amazônia, tudo bem?
Olá, Rita. Olá, Vitória. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Eu estava ouvindo o programa e confesso que fiquei impressionado. Meus parabéns. Muito bom mesmo, viu?
Olha, que bom.
Muito obrigada. A gente agradece por aqui. E é um tema muito importante que a gente pode ficar conversando por muito tempo. Mas através do romance A Cor Que Nos Separa, a gente consegue dialogar mais sobre isso. Daniel, seu livro ele começa no futuro com uma mulher negra sendo laureada com o Prêmio Nobel. Qual foi o simbolismo dessa escolha para você e por que começar essa história olhando adiante? Conta pra gente.
Sabe que, em primeiro lugar, eu sou gaúcho. Estou no Rio Grande do Sul, até estou um pouco frio aqui, estou vendo vocês de manga curta, está um pouco de inveja, eu confesso. O que acontece? Eu tenho muitos amigos negros, fui criado junto também de uma família negra, que também são minha família, e vi muitas vezes o racismo às vezes de forma violenta, o racismo às vezes de forma estrutural, e todos eles são muito ofensivos, são muito agressivos e machucam muitas pessoas. Eu tive o ano passado em Estocolmo e fui justamente onde é entregue o Prêmio Nobel, na Suécia, e imaginei uma mulher brasileira ganhando esse prêmio. Até uma coisa muito interessante, que eu tive diversas conversas com amigos, com escritores. Eu tentei fazer dessa obra e mostrando que existem pessoas brancas também, é lógico que existem, que são contra o racismo. Até a Theodora Borges, que é a personagem principal desse livro, ela ganha o Prêmio Nobel. Ela é de uma família pobre e consegue romper essa barreira através do estudo, através do trabalho e através do perdão. Então, outra coisa também que eu confesso que eu não imaginava, que o livro eles teriam uma aceitação muito grande. Já na primeira semana eu fui surpreendido que ele era o livro mais vendido no país, e gostaria muito de agradecer todos os brasileiros, todas as brasileiras que de uma maneira ou de outra contribuíram para isso.
Excelente. E a gente também tem, analisando, né, você a partir da sua vivência já conseguiu identificar o que é o racismo estrutural? E é muito interessante porque você, como homem branco, conseguiu identificar. Então, imagina para a pessoa que é negra vivenciar isso na pele. Então, a partir disso, é gerar uma reflexão do que é o racismo estrutural. Porque ele começa em pequenas coisas, não é, Daniel? A gente não fala que é alguma agressão diretamente. Claro que tem, existe. Mas é em pequenos detalhes que a gente consegue enxergar que ele existe.
Exatamente. Às vezes eu convivi isso desde a minha infância e, logicamente, depois, como advogado criminalista, como professor, escritor, eu identifiquei muitas vezes. O racismo, às vezes, ele é demonstrado não pela violência, mas pelo olhar, que é uma violência, digamos assim, pelo olhar, pelo preconceito. É muito, isso machuca muito. Eu me recordo tantas vezes quando criança, quando eu estava com essas pessoas que me criaram, que são pessoas de cor, que são pessoas maravilhosas, que o simples olhar ele machuca às vezes mais do que um soco, mais do que uma agressão física. Então, toda espécie de racismo, ela tem que ser, é imprescindível que ela seja combatida.
Daniel, nós temos a seguinte pergunta. O personagem, eu acho que é Stefano, é um jovem que descobre cedo as dores da desigualdade, mas encontra na educação uma via de libertação. Qual o papel que você acredita que a escola, os professores, têm aí no enfrentamento do racismo estrutural hoje?
Isso é muito grande. E uma coisa engraçada que eu fiz questão, o Stefano Veras, claro, é um personagem, mas algumas pessoas no livro são personagens reais. Tem um padre que é aqui da região que sempre ajudou muito as pessoas. Tem uma professora chamada Suyunira, que é lá da fronteira de uma cidade de São Borja, fronteira com a Argentina, que eu coloquei ela justamente no livro porque eu sei que ela sempre lutou contra as desigualdades. Então, nesse personagem, é um personagem pobre, e diga-se de passagem, eu vou dizer por que ele é um personagem branco depois. Ele é um personagem pobre que consegue romper essas barreiras da pobreza, da falta de espaço, através do estudo, através do trabalho com pessoas boas. E mesmo ele sendo um personagem branco, ele consegue subir na vida, mas ele jamais esquece as histórias que ele viu contra os negros, e ele justamente defende pessoas negras. Por que que eu fiz isso? Sabe que toda vez que eu posso, eu gosto muito de viajar, e me chamou muita atenção em duas viagens que eu fiz. Uma vez eu estive na Inglaterra, e era muito engraçado, na Inglaterra tu vê falando em harmonia, em igualdade, em justiça. Só que eu tive também na África do Sul, onde um tempo atrás, e não faz muito tempo, a Inglaterra fez horrores com os negros. E não faz muito tempo, faz poucas décadas, eles entravam em vilarejos e tiravam todo mundo dali, tiravam das suas casas e matavam pessoas negras por simplesmente eles serem negros. Mas o que que eu vi também na África do Sul? Quando o Mandela assumiu, eu falei com muitas pessoas lá, ele tentou apaziguar, ele não foi querer brigar com os brancos para ter mais... A violência, ela sempre gera mais violência. E baseado nisso, Stefano Veras é um personagem branco, mas que luta contra o racismo, mostrando o quê? Que os povos têm que se unir. Eu estudei em Portugal, também na Espanha, e nesses dois países eu tive dois professores que falavam sempre a mesma coisa: a violência gera mais violência, é preciso, é imprescindível acabar com essa violência. E tu não vai acabar com a violência com negros atacando brancos e brancos atacando negros. É preciso o quê? É preciso harmonia, é preciso a união entre os povos. E por isso que eu fiz o Stefano Veras, um personagem branco, uma pessoa boa que lutava contra o racismo. Até muitos me perguntavam no início, mas por que que o Stefano Veras não é um personagem negro? Porque justamente eu quis trazer harmonia, eu quis trazer a paz.
Excelente, a gente vê que é imprescindível a gente ter o conhecimento de tudo que foi feito. Como você mesmo falou da questão da Inglaterra, a gente vê toda a questão estrutural do Brasil mesmo, onde a gente teve muitos anos de escravidão. Então, é entender o que a população negra passou, é entender essa dor, é entender como combater ela, mas, claro, é entender essa harmonia que o senhor citou por aqui, porque é muito importante que todo mundo se entenda, porque todo mundo é igual, a gente não tem que ter distinção nenhuma. Então, a partir disso, é ter essa harmonia mesmo. Agora, Daniel, a outra personagem, a figura da Eunice, ela representa o ódio do passado de geração em geração. E é muito bom a gente construir isso, porque a personagem, ela ensina também sobre a origem e a manutenção do preconceito. Porque uma criança, ela não nasce preconceituosa, ela é ensinada isso, não é?
Exatamente. E se tu for, sabe que eu sempre fui muito observador. E todas, absolutamente todas as pessoas racistas que eu conheci são pessoas infelizes, são pessoas que não atingiram seus sonhos e por conta dessas frustrações elas descontam na ignorância que é o racismo. E também todas essas pessoas racistas tiveram um fim trágico na vida, porque passaram a vida inteira plantando tempestade, plantando ódio. Eu não quero dar um spoiler do livro, mas aqueles que lerem vão entender como é que é o final da vida da Eunice. E não poderia ser diferente. Uma pessoa que passa a vida inteira cultivando ódio, cultivando preconceito, logicamente que não vai ter um final de vida feliz. Independente da religião, vejam bem, eu tenho amigos de todas as religiões, tenho amigos de praticamente todos os partidos políticos, eu só não tolero. É evidente que essas pessoas que cultivam o preconceito, que cultivam a maldade, elas nunca vão ter um final de vida bom. E Eunice, repito mais uma vez, eu não quero dar um final do livro, é claro que uma pessoa que passou a vida inteira incutindo essas coisas em crianças, fazendo maldade em vítimas inocentes, ela não vai ter um final feliz na sua vida.
E é justamente sobre esse diálogo que é a nossa próxima pergunta. As pessoas, no livro há um diálogo que diz, abre aspas, as pessoas realizadas e felizes jamais serão preconceituosas, fecha aspas. Essa fala ecoa em muitos leitores. Para você, o racismo está mais ligado ao poder, ao medo ou à ignorância?
Sabe que é uma mistura muito grande. Por exemplo, Eu tive em países de primeiro mundo em que pessoas com doutorado eram racistas. Difícil entender.
É algo muito amplo,
analisadas,
né?
Ao fundo, são pessoas frustradas. São pessoas infelizes. Porque toda aquela pessoa que for feliz... E felicidade não tem a ver com sucesso, não tem a ver com dinheiro. É uma coisa muito complexa. E aquelas pessoas que efetivamente forem felizes, alcançarem seus sonhos dentro de si, tirarem suas frustrações, elas não serão racistas. Então... Eu posso concluir que o racismo é um conjunto de frustrações, de sonhos mal que não foram resolvidos. E uma coisa engraçada, eu conheci pessoas brancas, pobres, mas que são felizes e não são racistas. E conheci pessoas ricas, que de longe parecem ser irrealizadas, mas são racistas, porque se tu vê no seu interior, são pessoas extremamente infelizes. Então é algo muito complexo, que tem que ser analisado profundamente.
Excelente. Daniel, muito obrigada por falar com a gente. O tempo aqui é curtinho, mas dava para falar muito, muito mais sobre isso. Um tema muito importante para a gente dialogar por aqui. E claro, para o ouvinte que está interessado em conhecer um pouco mais dessa história, A Cor Que Nos Separa, aí você finaliza rapidinho falando onde pode encontrar.
Tá no site da Amazon. Está também na editora VEC, que é uma editora que é a minha editora, que eu tenho orgulho muito grande de participar, e pode entrar em contato pelas minhas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, é Daniel Toneto. Muito obrigado pela oportunidade e vou continuar escutando vocês aqui, que eu gostei muito, viu? Mas parabéns.
Opa, pode continuar.
Ganhamos um ouvinte.
Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau.